Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. Agora, 6:30. Eu sou a Suzy Luz e o Jornal do Meio-Dia está começando aqui na Rádio Gabriela FM, onde você fica muito bem informado, participa da nossa programação. Use esse canal para fazer sua denúncia, reclamação, sua sugestão. Fique à vontade. Aqui ao meu lado, Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Suzy Luz. Excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. E o Coutinho Neto chegando já, trazendo as notícias do setor policial. Ele sempre bem municiado. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia tem oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho, Suzy Luz.
Isso mesmo, uma ótima tarde para você que está almoçando. Bom apetite, tá? O Jornal do Meio-Dia, edição dessa terça-feira, dia 13 de junho, está chegando. Marcos, hoje amanheceu um friozinho gostoso aí?
Verdade.
Pois é, eu falei mais cedo hoje no Flash, o inverno já resolveu dar o ar da sua graça, está invadindo já o nosso outono, onde os dias são mais longos. O inverno oficialmente chega no dia 21, mas a gente já está sentindo um pouquinho da potência do que vai ser o inverno de 2023, né? Já sentindo esse frio, os dias sendo mais longos. E aqui no Alto da Bela Vista, onde fica a Rádio Gabriela FM, o frio aqui dá todo o ar da graça. A prova disso é a Cauana, que está ali toda agasalhada na recepção aqui da Gabriela FM, né? E o Renatinho Beige Boy já vem com o seu casaco. Aqui na Bahia a gente chama de capote, né? Eu já vim toda agasalhada também. O Marcos veio todo elegante, trajado no cinza. É cinza isso aí ou é um tom de verde?
É um tom de cinza.
Um tom de cinza, todo bonito. É uma época também que as pessoas se arrumam melhor, né? Por conta dessas roupas de inverno, deixa a gente mais elegante.
Verdade, Suzy. Inclusive você, né?
Muito obrigada, Marcão.
Essa jaqueta preta aí, toda de preto e amarelo por baixo, na blusa.
Tem que fazer esse estilo, né? Meio que combinar. Gente, hoje dia 13 de junho de 2023, a edição do Jornal do Meio-Dia está chegando e vamos às manchetes que circulam hoje nos principais jornais do país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 9, o Jornal à Tarde traz como manchete: base e oposição divergem sobre percentual de reajuste dos professores em Salvador. A Câmara aprovou reajuste de 8% dos vencimentos do Magistério Público.
Jornal Correio da Bahia, madrasta de bebê que ingeriu haxixe tem prisão preventiva decretada. Juíza argumentou que houve demora no socorro à vítima.
Daqui a pouquinho vamos trazer mais detalhes sobre isso, né? No Jornal Tribuna da Bahia, jovens são resgatados de cachoeira após queda de 10 metros em Jacobina. Equipes do 9º BPM realizaram o resgate com o apoio de uma equipe da 24ª CIPM.
Jornal Globo, Planalto avalia a criação de empresa para gerir aeroporto Santos Dumont com Prefeitura do Rio e Governo Estadual. Aeroporto atualmente é administrado pela Infraero.
O jornal O Dia, também do Rio de Janeiro. O homem é preso após entrar em mercado em Bangu, no Rio de Janeiro, com faca e agredir funcionários. O agressor procurava pela ex-mulher para tentar reaproximação nos dias dos namorados.
Que coisa terrível. Jornal Estado de São Paulo, deputado gasta R$200 mil de dinheiro público para abastecer imposto de sócio. No trajeto, há 7 postos, o mais próximo a 1 minuto de distância.
Pois é. A Jornal Gazeta do Povo, cresce o número de crianças sem pai. Essa situação gera pobreza, evasão escolar e crimes. O número de crianças registradas sem o nome do pai passou de 157 mil para 164 mil crianças que não têm o nome do pai no registro.
Uma coisa chata, inclusive é motivo de vexame para muitas crianças nas escolas, né, que não têm o nome do pai. Jornal Crítica. No Amazonas, operação da Polícia Federal destrói 23 garimpos e multas ambientais chegam a R$4 milhões e 500 mil reais. A operação foi realizada na região sul do Amazonas, a cerca de 267 quilômetros de Manaus.
Jornal Estado de Minas. Após cobrar dívidas, empresário mineiro foi morto com 9 tiros pelas costas. O Samuel, ele negociou 44 veículos com um dos suspeitos e foi até o Rio Grande do Sul cobrar o pagamento de 5 milhões pelos carros e acabou sendo morto com 9 tiros pelas costas.
Jornal do Comércio. Cachorro é achado morto após ser arremessado de prédio no Recife. Polícia investiga o caso. Donos de animal acreditam que ele foi jogado do 5º andar.
Quanta crueldade. É o jornal verdade. Diário do Nordeste traz a manchete. Avião que caiu em Teresina estava com a porta aberta antes do acidente. É o que revela piloto. 5 vítimas foram encaminhadas ao hospital de urgência de Teresina.
E jornal Zero Hora. Sabatina de Cristiano Zanin, indicado ao STF, é marcada para 21 de junho. Anúncio foi feito na tarde de segunda-feira ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em rede social.
13 de junho de 2023. Essa é a edição do Jornal do Meio-Dia. Vamos ao nosso noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Uma ótima tarde para você, bom apetite para você que está almoçando, para você que está dando uma carona para a gente. É muito bom contar com sua audiência aqui na Rádio Gabriela FM. Lembrando que o Jornal do Meio Dia é um programa feito para você, nosso ouvinte, para você que acompanha aí toda a programação da Gabriela FM, quer fazer sua denúncia, reclamação, até mesmo sugestão, pode mandar sua mensagem de texto ou seu áudio para a gente, 98829-1029. Marcos Bezerra, Coutinho Neto e eu, Suzy Luz, temos a missão de deixar você bem informado durante esses 15 dias, período em que a Kátia Gomes está de férias aqui na Gabriela FM. Gente, bom, eu começo com as notícias regionais aqui. A gente começa por Itabuna. Itabuna está realizando o mega mutirão da saúde, reforça essa chamada para você morador da cidade de Itabuna, que a Prefeitura de Itabuna renovou ontem, segunda-feira, a convocação dos pacientes que estão à espera de exames ou de outros serviços para o mega mutirão da saúde, que começa hoje, dia 13, e vai seguir até sábado, dia 17. Esse mega mutirão da saúde acontece na Vila Olímpica, professor Everaldo Cardoso, no bairro São Caetano, lá em Itabuna. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ainda existem vagas para exames e para consultas. Esse mega mutirão de saúde vai atender pacientes acima de 14 anos que já estão cadastrados na fila do SUS por meio da Central de Regulação. Segundo a Prefeitura de Itabuna, essa iniciativa vai desafogar a demanda reprimida por exames, consultas, cirurgias eletivas e outros procedimentos. A expectativa é que mais de 16 mil pessoas sejam atendidas nesse mega mutirão da saúde que começa hoje e vai até sábado, dia 17, repetindo, na Vila Olímpica, professor Everaldo Cardoso, lá no bairro São Caetano, em Itabuna. As informações são do blog Pimenta, Marcos.
Pois bem, a gente segue em frente, agora meio-dia 14. Olha, tem uma nota aqui do Hospital Regional Costa do Cacau. Paciente encaminhado do Hospital Regional Costa do Cacau ao Albert Einstein para transplante cardíaco recebe alta médica. Em uma manhã fria, porém ensolarada, dessa terça-feira, né? Dia 6, no caso, a terça-feira passada, bem típica deste mês, que sai do outono e recebe o inverno no próximo dia 21 de junho, corações aquecidos comemoravam com alegria na área externa do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, alta médica recebida pelo paciente Yuri Oliveira Santos, concedida na noite da última segunda-feira, dia 5. Profissionais da equipe de assistência da Unidade Hospitalar Paulistana, amigos e familiares assistiam Yuri tocar violão e cantavam junto com ele louvores como Deus Proverá, que tem um dos seus trechos. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E aquieta minha alma, que exalta. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto. Só assim eu não me sinto só, porque na verdade eu descobri que tudo o que eu preciso está em ti. Marilene dos Santos Oliveira, mãe do paciente, descreveu o momento como emocionante e lembrou de todos os cuidados que o filho recebeu até aqui pelo suporte do Sistema Único de Saúde, SUS. Eu sou grata a todos vocês, do Hospital Regional Costa do Cacau, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, por ter nos ajudado e ainda nos apoia. Quando chegamos, melhor, quando chegarmos na Bahia, se puder, quero agradecer a cada um de vocês que nos ajudou enquanto meu filho estava internado aí, aguardando a transferência para fazer o transplante no Hospital Albert Einstein. E também temos muita gratidão a todos aqui. Agradeço também as orações do pessoal do Hospital Costa do Cacau, da SESAB. Agradeço a doutora Thalita, a doutora Milena, todos os técnicos da UTI 3 e todos os envolvidos nessa caminhada que estamos recebendo as bênçãos de Deus pela recuperação da saúde de meu filho Yuri, que por enquanto segue o tratamento aqui em São Paulo até os médicos do transplante liberarem seu retorno para a Bahia. Obrigado a todos por tudo. Também agradeço a todos os amigos e familiares que oraram pelo meu filho, declarou ela. É histórico de Yuri Oliveira Santos, o paciente que estava internado no Hospital Regional Costa do Cacau e embarcou de Ilhéus para São Paulo no dia 2 de fevereiro deste ano. Ele foi submetido a um transplante cardíaco em pouco mais de um mês, dia 6 de março, com procedimento realizado no Hospital Albert Einstein pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Que bom que está dando tudo certo, hein,
Suzy? Com certeza. Yuri, nós ficamos felizes, tá? E torcendo por sua total recuperação. Agora, meio-dia e 17, esse é o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Pode usar esse canal para fazer sua denúncia, reclamação e sugestão. 98829-1029 é o WhatsApp da Rádio Gabriela FM. Agora vamos para o Departamento Policial. Marcos, tudo certo para a gente convocar o Coutinho Neto com a primeira participação dele aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Coutinho.
Olá, Suzy. Muito boa tarde para você também. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde e um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um grande abraço para você, um ótimo trabalho também.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque mesmo no dia de Santo Antônio, a notícia é de polícia. Vamos começar então girando por nossa região, município de Itabuna. Um homem morreu após enfrentar a polícia militar naquela cidade. Saiba tudo agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi. O fato foi o seguinte: um homem, um resistente, identificado por Sávio Carvalho de Matos, 23 anos de idade, ele morreu em confronto com a polícia militar. Tudo isto aconteceu no final da manhã de ontem, segunda-feira, lá no local conhecido como Baixa Fria, que fica entre os bairros Maria Pinheiro e Fonseca, em Itabuna. O que foi dito? Segundo as informações, duas armas foram apreendidas com Sábio, que tem ligação direta com o crime em Itabuna, ou melhor, que tinha ligação direta com o crime de Itabuna. O corpo de Sábio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal pelo Departamento de Polícia Técnica e foi liberado na tarde de ontem. Enfrentou a polícia? Não dá, né? Vamos lá então, circulando ainda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, mais um trabalho divulgado informando a operacionalidade da 70 Companhia Independente de Polícia Militar de nossa cidade. Um fuzil, três submetralhadoras e outras armas utilizadas por criminosos foram apreendidos no último final de semana por equipes da 70 Companhia Independente de Polícia Militar. O material foi localizado no bairro do Teotônio Vilela, aqui na cidade de Ilhéus. Um arsenal. Segundo o comandante da unidade da 70 CIPM, Major Leonardo Alves Vieira, as armas foram encontradas na localidade de Casinhas, no Teotônio Vilela, em uma área de mata. durante ações para coibir o tráfico de entorpecentes realizados aí pela 70 CIPM. Na oportunidade, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, três submetralhadoras calibre 9mm, três rifles 36 e 38 calibre, dois revólveres 3.8, uma pistola, 126 munições para diversas armas, ainda outros materiais para a manutenção do equipamento e também cocaína. O oficial lembrou ainda que os armamentos foram apresentados na delegacia territorial aqui da cidade de Ilhéus. Sua viatura virtual da Gabi chegando até o município de Una. Na manhã de ontem, segunda-feira, um corpo do sexo masculino foi encontrado boiando às margens do rio Una. Este fato aconteceu no centro daquela cidade. Ainda de acordo com o que foi dito, uma guarnição da Polícia Militar do 3º Pelotão de Una, que pertence à Companhia Independente de Polícia Militar da 71 SIPM de Canavieiras, esteve no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias da morte, a identificação do corpo ainda não foram divulgadas. A Polícia Civil está investigando este caso. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi até o local para fazer a remoção do corpo para passar por perícia. Vamos então subindo agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi Serra do Marçal, passando no ponto da Pamonha, no ponto de Mariano e chegando até Vitória da Conquista. Foi confirmada a identidade do corpo encontrado ontem, segunda-feira, pela manhã, em um terreno baldio na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, lá na cidade de Vitória da Conquista. Os indícios apontam para uma morte natural de Railson Ferreira de Souza, de 66 anos de idade. Ao lado do corpo do senhor Railson, foram encontrados uma mochila e também o seu aparelho celular. A polícia esteve no local juntamente com a equipe do Departamento de Polícia Técnica e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal para que a família possa realizar a identificação oficial e solicitar a liberação do corpo para o sepultamento. Logo mais, dia de Santo Antônio aqui na Gabriela FM, no seu Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi retornará no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luz e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. Boa lembrança. Hoje é o dia de Santo Antônio, né? Santo casamenteiro. Para os devotos aí de Santo Antônio, a gente deixa um abraço bem especial para vocês. Bom, logo após então a participação do Coutinho Neto, que volta daqui a pouco com mais notícias no Departamento Policial, vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos.
Vamos lá.
Liberada a participação do 298829-1029. Esse é o Jornal do Meio Dia. Envia sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio. Fica à vontade por aqui. Bom, a Mariana, nossa ouvinte lá do Vilela, tá aqui mandando mensagem falando: Suzy e Marcos, estamos ouvindo o Jornal do Meio Dia. Gostaria que vocês mandassem um abraço pro meu pai, o César, que faz aniversário hoje. Um abraço pro seu César hoje, dando mais um giro em torno do sol. E um beijo para você, Mariana, o pessoal aí no Vilela acompanhando a gente. Tem outro aniversariante de hoje, mais um giro em torno do sol do meu primo Iago. Iago, vida longa, próspera e muito feliz para você e o Iago, que é o papai do Enzo, é o esposo da Sheila, filho da dona Marli e também da tia Bela. Tá ouvindo a gente? Um beijo grande para você, primo. Tudo de bom para sua vida sempre e sempre. Tem mais mensagens aí no WhatsApp, Marcos?
Tem, Suzy. Parabéns pro seu primo Iago, para o seu Obrigada. César também. Muitos anos de vida para vocês. Olha, boa tarde, prefeito Marão. Precisamos do aluguel para continuar, né? Porque até essas casas serem feitas e entregues, o aluguel tem que continuar. Porque como vamos pagar o aluguel? O bairro Banco da Vitória, ouvinte cobrando, né?
É a situação daquelas pessoas que perderam as suas casas na enchente de 2021, Marcos, ainda?
Sim, sim.
Ainda está toda essa situação, né? Todo esse caos vivendo. Alô, Prefeitura de Ilhéus, vamos tentar agir em prol dessas pessoas, né? Tá triste a situação. Tem mais mensagens, Marcos?
Boa tarde, parabéns pelo programa maravilhoso. Gostaria de saber o que aconteceu com a obra da Zona Norte em Ilhéus.
Boa pergunta. O que aconteceu ali com a obra da Zona Norte? Com a palavra Prefeitura de Ilhéus, para poder citar para a gente o que aconteceu.
Eu sei que iniciaram, né? Estava fazendo uma pista, um lado, não sei como é que está o andamento, nunca mais fui para as bandas de lá.
Bom, mais informações para a gente, notícias no setor estadual. Enquanto isso, você continua mandando sua mensagem, participando do Jornal do Meio Dia, 98829-1029. Bom, o salário dos servidores estaduais vai ser antecipado para a véspera do São João. Os servidores, então, ativos e inativos, aposentados e pensionistas do estado vão receber adiantado, no dia 23 de junho, 50% dos seus salários. A segunda parte dos vencimentos vai ser quitada no último dia útil do mês, dia 30, conforme a tabela de pagamento divulgada por meio da portaria conjunta pelas secretarias da Administração e da Fazenda, em fevereiro deste ano. Essas informações são do Correio 24 Horas, então o salário dos servidores estaduais vai ser antecipado para a véspera do São João. Mas a gente quer saber mesmo é do aumento, né? Os servidores estaduais querem saber sobre o aumento. O adiantamento é bom, mas o aumento seria muito melhor. Tem mais notícias para a gente, Marcos?
Tem sim. Agora, meio-dia 27, olha, bebê hospitalizado após ingerir haxixe na Bahia tem alta da UTI. Pai e madrasta acreditavam que ele havia comido biscoitos. O bebê de 1 ano e 3 meses, que foi internado em uma unidade de terapia intensiva de Salvador após engolir haxixe, droga derivada da maconha, foi transferido para a enfermaria pediátrica na segunda-feira ontem. O G1 teve acesso ao relatório médico da criança, que foi intoxicada na sexta, dia 9, e transferida para o Hospital Obras Sociais Irmã Dulce no sábado, dia 10. Segundo consta no documento, o pai e a madrasta, que cuidavam do bebê no dia do acidente, acreditavam que ele estava comendo biscoitos. Após perceberem que a criança havia consumido a droga, eles deram leite ao menino, pois encontraram na internet que o alimento pode ser usado nos casos de intoxicação. Algumas horas após a criança ingerir a droga, ela foi levada para uma unidade de pronto atendimento, UPA, do bairro São Marcos. A madrasta do bebê foi presa em flagrante, pois estava sozinha com o bebê no momento da ingestão. Ela teve a prisão em flagrante convertida para preventiva, decretada ontem.
Quanta irresponsabilidade, viu? Meio-dia e 28, vamos ao intervalo. Daqui a pouco tem mais informações para você no Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Estamos de volta, Marcos Bezerra, Coutinho Neto e eu, Suzy Luz, com o Jornal do Meio-Dia, meio-dia e 36 agora. Você continua participando, enviando sua mensagem para a gente, fazendo sua denúncia, usando esses canais que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você, esse canal, na verdade, nosso WhatsApp 98829-1029. Deixa eu mandar um abraço para o seu Pedro e para a dona Nádia. Eles estão lá na Avenida Ferroviária, no Iguape, na NP, acompanhando a gente. Uma ótima tarde para vocês. Tem o seu Evandro e a dona Marina lá na Conquista também, ouvindo o Jornal do Meio Dia. Um abraço, viu, seu Evandro? Um abraço para a dona Marina também. Tem mensagens aí no WhatsApp, Marcos?
Tem. Boa tarde, Marcos, Suzy, Sodrica. Olha, domingo temos um torneio de futebol na Lagoa Encantada. Se possível, divulga aí, por favor. Começa às 10 horas da manhã. Então, está divulgado aqui, Drica. Torneio de futebol na Lagoa Encantada, próximo domingo, a partir das 10 da manhã.
Que bacana esse evento. Gente, bom, daqui a pouquinho o Coutinho Neto traz mais informações no Departamento Policial. A gente continua com as notícias estaduais. O PROCON está iniciando a fiscalização da venda de fogos e artefatos das festas juninas. O PROCON, que iniciou hoje lá no Shopping dos Fogos, na Paralela, a fiscalização e comercialização dos fogos de artifício e de outros artefatos nesse período das festas de São João. A proposta dessa operação, nomeada Em Chamas, é impedir práticas abusivas e prevenir a venda de produtos inadequados ao consumo, evitando assim os prejuízos e danos à integridade física dos consumidores. O PROCON da Bahia, Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia, se integra a essa iniciativa deflagrada no dia 5 de junho, em parceria com a Polícia Civil e com o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade, o IBAMetro. Nessa operação, que também é realizada em grandes eventos populares do estado, o PROCON fiscaliza a documentação específica para a comercialização desses produtos e o ordenamento dos pontos de venda. As equipes verificam ainda a precificação dos produtos, o prazo de validade, a existência do Código de Defesa do Consumidor nos locais de venda. As informações aí são do Correio da Bahia. É importante essa fiscalização da venda de fogos e artefatos para as festas juninas, né? Porque existem também a confecção desses fogos de artifício de forma clandestina, o que pode causar aí danos. A gente sabe que o São João é uma das épocas de maiores incidentes, né? De queimaduras mesmo ali, onde as pessoas estão soltando seus fogos de artifício, se divertindo e acabam se queimando. Então a gente deixa até esse alerta para você que é consumidor, que gosta de comprar os fogos de artifício para enfeitar a sua festa junina.
É verdade, Suzy. Importante esse trabalho preventivo de fiscalização. Agora, 12:39, olha, a Bahia ganha mais 354 novos bombeiros militares. A solenidade de formatura foi ontem, segunda-feira. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia está aumentando o efetivo. Ontem aconteceu a solenidade de formatura de 354 bombeiros militares. O ato realizado na área cívica da Vila Policial Militar do Bonfim, nos Dendezeiros, em Salvador, contou com a presença de diversas autoridades, familiares e amigos dos formandos. A turma homenageia o soldado bombeiro militar Paulo Vitor Lima Brito e é composta por 86 mulheres e 268 homens. Esses novos soldados irão reforçar o efetivo da corporação em diversas cidades baianas. Na oportunidade, os alunos receberam as divisas e fizeram o juramento do soldado bombeiro militar. Ao final, cantaram a música da corporação, acompanhados pela banda da Polícia Militar Maestro Vanderlei, e tomaram o tradicional banho de mangueira. Os novos bombeiros foram capacitados para atuar em busca e salvamento, combate a incêndio, defesa civil e atendimento pré-hospitalar. No total, o curso durou 1 ano e 30 dias. Para o coronel Adson Marquezine, o conteúdo abordado garante uma formação completa ao profissional, com o intuito de prepará-lo aí para situações complexas. As informações são do site Bahia Notícias.
Pois é, parabéns aos novos bombeiros militares aqui da Bahia. Meio-dia e 41, uma ótima tarde. Coutinho Neto, mais uma vez com as notícias do Departamento Policial. Coutinho, é com você.
Muito obrigado, Suzy Luiz. Muito obrigado, Marcos Bezerra. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, agora reabastecida e municiada de mais informações do setor policial. E você vai embarcar comigo, viajando pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então nessa sequência de notícias do setor policial extremo, violento, sul da Bahia, não para. Vamos às ocorrências. Um homem, ele foi encontrado sem vida na zona rural de Eunápolis. A vítima, identificada como Willy Ferreira Sobrinho, de 24 anos de idade. Willy, ele era irmão e filho das duas mulheres que foram sequestradas na noite da última sexta-feira, lá naquela região. A polícia está investigando a possível relação entre os dois crimes. O corpo de Willy Ferreira estava localizado a cerca de 400 metros da BR-101 e apresentava cerca de 37 perfurações provocadas por disparos de pistola calibre 9mm. Ele ainda estava com as mãos e os pés amarrados. A mãe das vítimas, de 46 anos de idade, também sequestrada pelos criminosos, ela foi liberada no mesmo dia, porém, bastante machucada. Já Laiane Ferreira dos Santos, a irmã de Willy e a filha da outra vítima, acabou, continua desaparecida e a polícia quer saber onde que ela está. Ainda no extremo sul da Bahia, município de Itanhem, um jovem foi assassinado a tiros dentro de sua própria residência. É a violência a domicílio. Emerson Pereira de Souza, de 20 anos, foi assassinado próximo a um bar no município de Itanhem. A polícia militar, ela foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio e ao chegar no local encontrou Emerson dentro de sua residência, alvejado por disparos de arma de fogo e ainda, segundo informações, até o SAMU esteve no local confirmando o óbito. Os policiais militares preservaram o local até a chegada da Polícia Técnica de Teixeira de Freitas. O delegado plantonista Marcos Ludovico autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Ainda no extremo violento sul da Bahia, manhã de segunda-feira, um homem foi assassinado a tiros no trevo de Poço da Mata, pertencente ao município de Nova Viçosa. Adílio Rodrigues Manuel, de 38 anos, foi a vítima. Segundo as informações, Adílio Rodrigues conduziu a motocicleta em via pública próxima ao trevo da BR-101, quando foi surpreendido por criminosos que dispararam pelo menos 6 vezes contra a sua cabeça queima-roupa. Os autores do crime fugiram do local sem deixar pistas. O caso está sendo investigado pelo delegado titular Rui Pinheiro e sua equipe. A motivação e a autoria do homicídio ainda são desconhecidos. Saindo do extremo sul da Bahia, vamos agora até o norte violento da Bahia. 3 pessoas morreram após trocarem tiros com a polícia militar na zona rural do município de Nova Fátima. Eles foram identificados como Lua Oliveira de Araújo, 19, Maedson Oliveira de Araújo, 26, e outro apenas como Gustavo. O confronto ocorreu por volta das 22 horas do último domingo, após denúncia anônima, informando que indivíduos armados a bordo de um veículo Toyota Corolla estavam se deslocando sentido ao povoado Santo Antônio. Segundo informações policiais, o bloqueio foi montado pelas equipes da 90 Companhia Independente de Polícia Militar de Riachão do Jacuípe, mas os suspeitos não obedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga, deram linha. A equipe então solicitou o reforço de quem? Da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Nordeste, que mata mais que a peste, que realizava rondas preventivas em outra região do município, dando início a uma nova perseguição. As guarnições fizeram sinais para que o carro parasse, mas os suspeitos continuaram fugindo. Depois de alguns quilômetros de perseguição, os suspeitos pararam bruscamente o veículo e meteram bala contra os policiais, que revidaram injusta agressão. Durante a troca de tiros, os 3 homens que estavam no veículo atingido morreram. Eles ainda foram socorridos, mas não teve jeito ao chegar no Hospital Municipal de Nova Fátima, apenas constatando os óbitos. Uma das viaturas foi atingida por balas durante o confronto, mas, graças a Deus, nenhum agente de segurança da Bahia se feriu. Ainda em nossa grande Bahia, a Delegacia de Homicídios, a DHPP, registrou 2 assassinatos na madrugada de ontem, segunda-feira, na zona rural de Feira de Santana. Os crimes ocorreram nos distritos de Maria Quitéria e Humildes. Segundo a polícia, Wesley Moreira Paim, de 28 anos, estava dormindo em uma residência localizada na Estrada Velha de Humildes, quando o imóvel foi invadido. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça. A outra vítima de assassinato foi José Luiz Vitória Pereira, de 31 anos, que morava na fazenda Lagoa da Camisa. De acordo com a polícia, ele foi encontrado caído na Estrada da Varinha, com várias perfurações provocadas por arma de fogo. A delegada Ludmila Vilas Boas encaminhou os corpos para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana e vai tentar elucidar mais este quebra-cabeça do crime da violência extrema que assola a cidade de Feira de Santana. Relembrando, apenas no mês passado, no mês de maio, foram 134 mortes violentas no município de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi, comemorando o dia de Santo Antônio, retornará amanhã, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com muita notícia com Suzy Luz e com Marcos Bezerra.
Muito obrigada, Coutinho, pelas informações. Uma ótima tarde, um ótimo restinho de terça-feira para você. Daqui a pouquinho, gente, tem Carla Menezes e o Pagode Brasil. Hoje tem uma conexão com o Terça da Eva. Então, daqui a pouquinho, a Eva vai estar aqui na Gabriela FM, trazendo mais uma edição do Terça da Eva, sempre com temas muito relevantes aí para os ouvintes da Gabi. Bom, no noticiário nacional, depois de puxar a inflação de maio, os planos de saúde vão ter um reajuste no mês de junho. Então, prepara o seu bolso, porque depois de puxarem a inflação de maio, os planos de saúde agora vão ter um reajuste. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, vai definir hoje, em reunião da diretoria colegiada, o índice máximo de aumento anual para o contrato individual ou familiar. Mas a estimativa é que o reajuste seja entre 10% e 12%, segundo a projeção da Abrange, que é a Associação Brasileira de Planos de Saúde, com base na metodologia de aumento adotada pela ANS e em cálculo de consultorias. Esse aumento vai valer para contratos feitos a partir de janeiro de 1999 e pode ser aplicado pela operadora a partir da data de aniversário da contratação do plano. Em 2020, os planos de saúde ficaram congelados por conta da pandemia de Covid. Já em 2021, pela primeira vez, a ANS definiu a redução de 8,19% nos valores das mensalidades. A decisão foi motivada pela queda da demanda decorrente do período de isolamento da pandemia, por conta do distanciamento social. Então, muitos brasileiros adiaram a procura por serviços médicos não emergenciais. A ANS explica que esse índice de reajuste dos planos individuais ou familiares é determinado pela agência, sendo aprovado em reunião de diretoria colegiada e apreciado pelo Ministério da Fazenda. Essas informações são do portal de notícias R7. Então, depois de puxar a inflação de maio, os planos de saúde vão ter um reajuste a partir do próximo mês.
É isso. Agora,
aliás, a partir desse mês, em junho.
Uhum. Agora, faltando 10 minutinhos para 1 da tarde, aqui no nosso WhatsApp, Sus. Boa tarde, quero saber, né, do prefeito de Ilhéus, que não fez o São João, que seria o Viva Ilhéus, foi cancelado. Ele cancelou, dizendo que era para ajudar o povo das enchentes. E até agora a ajuda não chegou a todos, né?
Foi uma desculpa, na verdade,
fez,
né?
Fez casas, né? E a Leila, do Alto Bela Vista, no Nelson Costa, em Ilhéus, está cobrando.
Pois é importante mesmo que as pessoas possam cobrar os seus direitos. Afinal de contas, foi feita uma promessa, usou a desculpa de que não faria o tradicional São Pedro, uma festa importante aí que valoriza a cultura, mas, infelizmente, o prefeito de Ilhéus está deixando a cultura ilhéense de lado.
Pois é, e temos também participação por áudio aqui, vamos ouvir.
Boa tarde, uma abençoada tarde para todos. Veja bem, eu moro aqui na Avenida Princesa Isabel, estou com os exames desde o ano passado, fazendo cirurgia de catarata, e aqui no posto nunca mais liberou para me passar no oculista, né, para fazer essa cirurgia. Veja, está acontecendo isso aqui, viu? Tchau, uma abençoada tarde para todos aí, família Gabriela.
Essa ouvinte trouxe esse problema pra gente, é um problema recorrente, muitas pessoas sofrem com isso, né? Os exames, as cirurgias, tudo em atraso aqui na saúde de Ilhéus. Bom, agora 12:51, brasileiro denuncia ataque xenofóbico em Portugal. Você traz essa informação pra gente, Marcos, por favor?
Ok, Suzy. Um brasileiro foi espancado por um homem em um café da cidade de Braga, em Portugal, após ser vítima de xenofobia, que é preconceito com pessoas de outros países. O engenheiro civil Saulo Jucá, de 51 anos, estava em um café na rua de casa quando o homem se aproximou e perguntou onde ele havia nascido. De acordo com Saulo, ele estava com dois amigos e eles foram embora. Ele decidiu ficar um pouco mais e estava falando com o dono do café quando o agressor ouviu seu sotaque. O fiscal de obras, que mora em Portugal desde 2021 e tem cidadania portuguesa, disse ser brasileiro com muito orgulho. Segundo ele, após a sua fala, o homem partiu para cima dele sem nenhum motivo, batendo na sua cara, não tendo tempo de se defender. Quando ele caiu no chão, recebeu chutes e socos nas costelas e no corpo todo. A vítima lembra que o homem que o agrediu estava com sinais de embriaguez e que sua mãe teria dito que ele seria preso de novo. O brasileiro foi socorrido para o hospital de Braga e só teve alta no domingo, dia 11 de junho. Ele prestou queixa do caso e aguarda a polícia local coletar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. O exame de corpo de delito foi realizado ontem. Saulo afirma que o ataque xenofóbico foi covarde e aguarda justiça pelas agressões. A notícia é do site UOL. Que bom, coisa chata e triste, né?
Pois é, Marcos. Isso não é novidade nenhuma. Eu já ouvi, inclusive, diversos relatos de pessoas que foram morar fora do Brasil e recebem esse tipo de tratamento. Na verdade, esses maus tratos, né, gente? Muitas vezes, claro, não é generalizando, a maioria das pessoas, elas são hospitaleiras, muitas vezes educadas, mas essas exceções, elas acabam criando um clima mesmo de rivalidade, uma rivalidade desnecessária entre as pessoas de nacionalidades diferentes, o que não é nem um pouco interessante. Então, a troca de culturas, ela é tão interessante, porque quanta coisa a gente não pode aprender, né? O estrangeiro, quando ele vem aqui para o Brasil, a gente, nós brasileiros, nós tratamos eles muito bem. A gente não se importa com a fala, né? Se não fala ali português direito, a gente dá informação, a gente leva para os lugares, se for preciso. Então, essa ideia deturpada de que brasileiro, quando vai para fora, é só para tirar emprego e outras coisas, que eu não vou falar aqui para não dar eco para esses absurdos, essas coisas elas precisam acabar. A gente trata com respeito, então o que a gente quer é o mínimo, né? Que é respeito também. Meio-dia e 54, gente, mais informações. Esse é o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Bom, o Ministério da Agricultura confirma mais um caso de gripe aviária no país. Total sobe para 31. Na última sexta-feira, dia 9, o Ministério da Cultura e Agricultura e Pecuária, o MAPA, confirmou mais um caso de gripe aviária de alta patogenicidade. Com isso, o total de casos registrados aqui no país, até o momento, chegou a 31, todos em aves silvestres. Como a produção comercial segue imune, o país mantém o status de livre da doença. O foco mais recente é o sexto, no estado do Rio de Janeiro. São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul também já identificaram aves doentes. As informações são do painel de investigações de síndrome respiratória e nervosa das aves, realizada pelo Serviço Veterinário Especial e atualizado diariamente pelo MAPA. De acordo com o Ministério, há outras 8 investigações em andamento, com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo. Essas informações são do site Globo Rural, meio-dia e 55 agora. Marcos, informações pra gente.
Pois é, faltando 5 minutinhos para uma. Só um estado brasileiro pode ser considerado alfabetizado ao fim do segundo ano do fundamental, diz o MEC. A pesquisa Alfabetiza Brasil, elaborada pelo Ministério da Educação, MEC, constatou que, das 27 unidades da federação, apenas Santa Catarina alcançou o nível mínimo de alfabetização do segundo ano do fundamental, estabelecido pelo governo no final de maio. O Alfabetiza Brasil estabeleceu os parâmetros necessários para considerar uma criança como alfabetizada a partir de consultas feitas com professores da educação básica de todo o país. São eles: capacidade de ler pequenos textos, formados por períodos curtos, e localizar informações na superfície textual, conseguir produzir inferências básicas com base na articulação entre texto verbal e não verbal, como em tirinhas e histórias em quadrinhos, escrever textos que circulam na vida cotidiana para fins de comunicação simples, como convites e lembretes, mesmo que com desvios ortográficos. Um levantamento do MEC aponta que 56,4% das crianças terminaram o segundo ano do ensino fundamental em 2021 não alfabetizadas. A quantidade é maior do que no ano anterior, quando 39,7% dos estudantes concluíram o período sem condições básicas de leitura e escrita. Para Olavo Nogueira Filho, diretor executivo do Todos pela Educação, uma clareza maior na classificação de alfabetização é importante por garantir ações mais precisas e consistentes em todas as esferas. Para o especialista, a atual situação da alfabetização brasileira é um cenário de calamidade pública. Ele acredita que tal panorama exige envolvimento direto do presidente Lula e demonstração clara de que o governo irá tomar providências. As informações são da CNN Brasil.
Meio-dia e 57, deixa eu mandar um abraço pro Teomar lá do Cine Santa Clara, tá ouvindo aí o Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada pela audiência, viu, Teomar? Um abraço para você e para todo mundo aí do Cine Santa Clara. Bom, rapidinho, deixa eu ir pro noticiário internacional, Marcos. O Donald Trump deve se apresentar à Justiça da Flórida hoje. O ex-presidente Donald Trump está em Miami, na Flórida, onde deve se apresentar para uma audiência no tribunal hoje, 13 de junho. É o que disseram fontes à CNN. O Trump chegou na segunda-feira, onde se reuniu com advogados para se preparar para enfrentar a justiça. Ele enfrenta um total de 37 denúncias em uma acusação federal relacionada ao manuseio de documentos confidenciais depois que deixou o cargo. Ele é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar acusações federais. Donald Trump, que nega qualquer irregularidade, criticou as acusações em um evento de campanha no sábado, dia 10, e prometeu permanecer na corrida de 2024. A Casa Branca se recusou a comentar, já que o Trump e os seus aliados descrevem o caso como politicamente motivado. A acusação detalha onde Trump supostamente armazenou documentos classificados em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida. As acusações vêm apenas alguns meses depois que ele foi acusado em um caso separado de suborno. As informações são da CNN Brasil. Finalizamos a edição dessa terça-feira, dia 13 de junho, do Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada, Coutinho. Muito obrigada, Marcos.
Obrigado também, Suzy Luz. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda em Ilhéus, na Marquês de Paranaguá, no centro, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Mais um recado, Suzy Luz.
Isso, muito obrigada a você, ouvinte da Gabi, pelo carinho e pela audiência. Amanhã, ao meio-dia, nós temos um novo encontro no JMD, a informação que você precisa na hora do almoço. Boa tarde de terça-feira.
Daqui a pouquinho, Carla Menezes, trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.